UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas 31 minutos. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG recebe entre amanhã e quinta-feira o seminário Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos. O evento é promovido pela Clínica de Direitos Humanos, um projeto de extensão da UFMG, e busca apurar o sentido de direitos humanos a partir de palestras e discussões com profissionais de diferentes áreas do universo acadêmico. Para conversar conosco hoje sobre o seminário Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos, convidamos a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG e professora da Faculdade de Direito da UFMG, Camila Nicásio. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigada pela oportunidade.
Camila, como que começou a Clínica de Direitos Humanos da UFMG? Quais são os projetos que ela já realizou? Vamos falar um pouquinho da clínica.
A clínica vem de uma iniciativa dos alunos. Eu acho que esse é um diferencial grande desse projeto, né? E hoje um programa de pesquisa e extensão. Quer dizer que da iniciativa, né, de um grupo de alunos que queriam ter uma visão, eu acho que um pouco mais qualificada, mais crítica e mais ampla, né, sobre o direito, eles começaram a se reunir, né, antes mesmo que fosse institucionalizado o programa, via um financiamento, né, do governo federal. Então, eu diria que começa por aí, dessa inquietude, né, desse grupo de alunos em torno, né, dos direitos humanos, e depois a coisa foi tomando forma, né? Hoje a gente tem, na verdade, mais ou menos 24 pessoas trabalhando no programa, entre estudantes, estagiários de graduação e pós-graduação, e de áreas diferentes. Por exemplo, temos direito, sem dúvida, mas ciências do Estado também, psicologia, comunicação, mesmo medicina. Então, isso dá pro um perfil, né, assim, para o programa também interessante, interdisciplinar. E temos trabalhado, né, sempre com foco na promoção, efetivação e pesquisa em direitos humanos, com temas bastante atuais, como, por exemplo, a pornografia não consensual, a questão da travestilidade, transgeneridade, não é? São temas que têm nos chamado muita atenção. Agora, por exemplo, com pós, né, acidente em Mariana, não é? Com a queda da barragem, temos, por exemplo, toda uma população Krenak atingida. Então, a gente está também batalhando um projeto para atuarmos junto a essa comunidade, né, via diagnóstico das necessidades, né, pelas quais eles atravessam hoje. Enfim, alguns projetos em curso.
E o seminário? De onde que surgiu a iniciativa de criar um seminário interdisciplinar para discutir direitos humanos?
Isso se justifica de duas maneiras. Primeiro, tendo em vista uma necessidade interna, quer dizer, interna à faculdade de direito, interna à clínica. A gente se disse, olha, vamos falar mais sobre isso? Não é? A gente não tem um conceito só, não é pacífico, não é? Um conceito só, são várias noções, é um terreno de disputa, né, inclusive assim, né, conceitual, diversas narrativas, diversas iniciativas têm ali curso, né, em torno da questão dos direitos humanos. Então a gente queria, primeiro de tudo, para suprir uma demanda interna, que era da clínica e de seus estagiários, falar sobre isso, chamar pessoas qualificadas para trazer horizontes diversos e disciplinares, né, com concepções também diferentes, para um pouco como iniciar o nosso trabalho. E a segunda, né, via de explicação, ela é externa, ela vem de uma necessidade externa também, porque, de alguma maneira, assim, na faculdade, não é, e na universidade, de uma maneira geral, não é, o tema não se fala tanto assim do conceito. Não que a gente não tenha várias práticas, né, vamos dizer, e várias universidades se interessam, né, por direitos humanos. A faculdade de Direito, sem dúvida, não podia ficar por trás, né, atrás disso, mas é verdade que em busca de desvendar, não é, concepções em torno de um conceito, eu acho que é a primeira vez que a gente vê, né, na universidade esse tipo de iniciativa. Então, essas necessidades, tanto interna como externa, justificaram, né, a elaboração do seminário, que começa com um financiamento curtinho, né, da Pró-Reitoria de Extensão, a quem eu aproveito para agradecer e deixar aqui, na verdade, o meu reconhecimento. E dali a gente correu atrás de outros patrocinadores e conseguimos trazer pesquisadores, professores de 5 regiões diferentes do país, né, que são atuantes e expoentes em suas áreas, e vamos conversar sobre esse grande tema.
E quais são os principais aí, pontos que norteiam o seminário, os principais assuntos que vão ser abordados?
Olha, na verdade a gente começa, então, sondando o conceito. E a gente vai, né, tomar de empréstimo a concepção da antropologia do direito, com a presença, por exemplo, de uma pesquisadora e professora da USP, que é Ana Lúcia Pastore, né, ela vai trazer para nós essa abordagem de antropologia do direito, ela que é antropóloga e jurista ao mesmo tempo, e a gente vai contrapor esse olhar a um olhar de direito internacional humanitário, em que temos, na verdade, uma secretária da ONU, né, em Brasília, que vem falar para a gente sobre isso. Então, quer dizer, são dois olhares que já podem se chocar em alguns pontos, vamos dizer assim. E a gente depois tem uma outra rodada, isso no segundo dia, outras visões, né, disciplinares. A gente vai trazer alguém de direito constitucional, trabalhamos com uma promotora, né, que trabalha com direitos humanos em Minas Gerais, doutora Nívia, que vem conversar com uma, na verdade, psicóloga, né? A gente quer saber, então, a noção de direitos humanos para o direito constitucional e para a psicologia social. São abordagens distintas também, e as duas são indispensáveis, no meu ponto de vista, para que a gente faça um trabalho em campo, né, de direitos humanos atento, tanto a uma dimensão, por exemplo, né, mais coletiva, mesmo comunitária, e também mais individual, né? Então, eu acho que isso a gente vai achar nessas duas dimensões. Se não, a gente termina um terceiro dia com uma mesa mais ampla. É uma professora da faculdade, professora Meraci Barbosa, de Souza Agostinho, ela é um expoente em Minas e no Brasil para falar do assunto. Eu acho que atualmente é a grande autoridade do assunto, porque é o prêmio Jabuti de Direitos Humanos, ela é o prêmio em Educação em Direitos Humanos, né, da Presidência da República, então, quer dizer, alguém internamente e externamente também conhecido por isso. Ela vai falar para nós sobre direitos humanos e necessidades humanas, não é? É uma visão mais da filosofia, não é, do direito e da ciência política. Então, várias disciplinas estão abordadas aí. E a gente vai rechear, não é, esses momentos mais teóricos, né, mais conceituais, com uma fala mais prática, de pessoas que estão em campo, que estão, na verdade, nas associações e nas clínicas também, né? Elas vão dar o seu testemunho sobre práticas em direitos humanos. Nesse sentido, vamos falar, por exemplo, da nossa experiência em pornografia não consensual, né? Algo com que a clínica tem trabalhado muito esse último ano, e sobre a questão da sexualidade na infância e na adolescência e sua interface com o sistema socioeducativo, quer dizer, o sistema que cuida das crianças e adolescentes em conflito com a lei.
Certo, agora são 3 horas e 39 minutos, nós estamos no Expresso 104,5 conversando com a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, a professora Camila Nicásio, sobre o seminário Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos. Professora, no atual cenário sociopolítico do Brasil, o discurso de ódio está sendo cada vez mais alimentado, vira e mexe aparece aí o termo direitos humanos sendo usado de um lado, de outro, de forma errônea muitas vezes. Quais os perigos desse pensamento de ganhar força? Qual o perigo daquela frase direitos humanos para humanos direitos, por exemplo?
Olha, você toca num ponto que remete ao que eu falei no início, né? Assim, o conceito, o conteúdo de direitos humanos é um conteúdo em disputa, não há nada fechado. Não é? Tem pessoas de vários lados que disputam, não é, esse conteúdo conceitual aí, e isso, claro, que vai se revelar na prática. Mas a gente tem que colocar as coisas um pouco assim, nos seus lugares, vamos dizer, não é? Temos direitos humanos que são consagrados em várias cartas internacionais, né, das quais, inclusive, o Brasil é signatário, e eles são decodificados no nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim, no que a gente chama de direitos fundamentais, quer dizer, eles estão na nossa Constituição. Não é? E eles merecem o quê? Respeito, obediência e tudo isso. Então, no Brasil, quando a gente fala, olha, na verdade, por um lado, a gente fala, olha, direitos humanos é só para bandido, né? Algo que a gente escuta corriqueiramente. Uhum. Isso revela uma ignorância muito grande da parte, assim, né, de uma boa parte da população, ignorância, eu digo, de não saber, que, na verdade, a concepção é muito mais extensa, é muito mais abrangente. Toda pessoa e cada um tem certo? E merece ser tratado que, com dignidade. E esse é o primeiro direito humano, não é? E a gente não fala só, por exemplo, direito humano para quem está na cadeia, não é? Normalmente as pessoas focam muito nisso, não é? Tem direitos humanos de todo dia. É a intimidade, a privacidade, não é? E a própria noção, por exemplo, assim, não é? De, eu acho que ter a proteção, né, da sua imagem, certo? Essas são noções, não é, totalmente ligadas a direitos humanos, que são sistematicamente respeitadas. E elas não dizem respeito a só bandido, por exemplo. Eu te falo isso porque eu acho que é uma noção que no Brasil ela é muito corrente.
É exatamente isso que eu estava comentando. Era justamente sobre essa noção mesmo que eu estava falando.
Isso tem que ser quebrado, porque é claro que populações que correm muito, que estão em situação de risco, por exemplo, a população de rua, certo? A população trans, o público trans em geral, a população carcerária, não é? Crianças e adolescentes, sobretudo crianças abandonadas, elas estão numa situação de vulnerabilidade tal, que é normal que associações, ou mesmo a universidade, o próprio Estado, se ocupe delas e cuide para que os direitos não sejam tão sistematicamente desrespeitados, certo? Mas não quer dizer que o foco seja só ali e que direitos humanos seja só isso, certo? Cada pessoa, cada cidadão tem o seu direito humano. O nome, eu acho que ele já é bastante claro, né? Ele testemunha de uma humanidade que nos é comum. Eu, você, os nossos filhos, quem está para frente, quem está para trás de nós, certo? Então, eu penso que a gente tem que ter uma noção o quanto mais aberta possível, né, para começar, sobre esses direitos humanos, para não ficar uma coisa muito guetificada, né, num certo tipo de população. Não é para todo mundo. Todo mundo pode, a qualquer momento, reclamar e reivindicar um direito humano. Quando a gente, por exemplo, fala, não é, em discursos de ódio, né, que são práticas terríveis e que são hoje muito disseminadas, infelizmente, né, na internet, a gente pode reivindicar um direito humano ali de ser tratado o quê? Com dignidade, quando você me fere, certo? Na maneira como eu me expresso no meu corpo, com relação à minha sexualidade, minha identidade de gênero, você me fere, certo? Nos meus termos, da maneira como eu me vejo e como eu quero ser reconhecida, certo? Então, quer dizer que a gente vai ter que ter uma disputa aí entre até onde você pode falar, entendeu? E até onde eu sou obrigada a ouvir, não é? Sendo que aquilo me fere, entendeu? Na pessoa que eu sou. Então, enfim, é um grande debate. Eu acho que a proposta para diálogo, né, em torno desses direitos humanos, inclusive desmistificando algumas noções, algumas abordagens, está colocada. Eu espero que a gente tenha um bom momento para falar disso tudo.
Professora, e como que a senhora vê o papel do ambiente acadêmico em discutir, nessa discussão sobre direitos humanos, de um modo geral?
Olha, é o que eu digo. Normalmente, por exemplo, nas faculdades de direito em geral, certo? A gente não tem uma cadeira chamada Direitos Humanos. É um tópico que pode ser abrangido, vamos dizer, por outras disciplinas, né? Por exemplo, quando a gente fala de direito constitucional, mas agora a gente fala de direitos fundamentais, a gente toca também em direitos humanos, né? Que é um momento de passagem para os direitos fundamentais, mas normalmente a gente não tem muito uma cultura, certo? De falar sobre direitos humanos. Pelo menos não uma certa institucionalidade em torno de direitos humanos como disciplina. É claro que quando você tem projetos de pesquisa e extensão, eles são mais afetos, eles são mais afeitos, mais acostumados a lidar com o tema, mas de maneira muito prática, em geral, né? O que eu penso é que a universidade ela tem um compromisso muito grande de abrir o debate e realmente, assim, via diálogo, desmistificar algumas concepções que tardam, né, de serem desmistificadas no Brasil. Haja visto esse exemplo, né, muito, muito claro e crítico, na minha opinião, sobre direitos humanos, para bandidos, por exemplo. Mas eu imagino que até hoje a faculdade, a universidade ainda deixa um pouco a desejar. A gente pode fazer um pouco mais.
Certo, professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Deixe esse espaço final para você convidar o ouvinte para o seminário.
Claro, vai ser um prazer recebê-los. Na verdade, a gente começa com uma proposta de seminário que era muito, muito estreita, né? Com um público relativamente pequeno, a contar do financiamento também precário que tínhamos. O seminário cresceu muito, de modo que, vamos dizer, né, hoje a gente tem praticamente todas as inscrições esgotadas, né, mas o que eu garanto é que teremos em breve, não é, não só essa edição, mas uma edição, eu acho que mais alargada, não é, para para um público mais amplo, né? Mas quem quiser tentar ainda se inscrever ou vir nos ver, né, para ver se temos algumas desistências, todos são bem-vindos, sem dúvida.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista, sucesso com o seminário, uma boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde para você e os ouvintes.
Tchau, tchau. Tchau. Bom, eu entrevistei a coordenadora da CDH, Clínica de Direitos Humanos da UFMG, a professora Camila Nicásio, da Faculdade de Direito, sobre o seminário Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos? O evento vai ocorrer entre amanhã e a quinta-feira dessa semana, a partir das 11 da manhã, na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, que fica na Avenida João Pinheiro, número 100, no centro de Belo Horizonte. Mais informações sobre o seminário Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos, você encontra no site da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, www.clinicadhufmg.com. www.clinicadhufmg.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.